Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, Kátia. Boa tarde para você. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, muitas informações a partir de agora. E a sua participação, claro, pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai mandando a sua mensagem por escrito. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, observações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já também, né, Kátia?
Com certeza, com muitas informações para os nossos ouvintes. Olha, eu gostaria já de informar a todos os queridos ouvintes que desde ontem a Rádio Gabriela aí aumentou a qualidade do podcast, tá? Do nosso podcast. Agora o nosso podcast está em qualidade de CD, inclusive é disponível não só no site da Gabriela FM, gabrielafm.com.br, e também nas plataformas digitais do Spotify e Deezer, né, Marcos Bezerra?
Isso, né? O nosso técnico aí de informática, o Bolinha, fez essa mudança, né?
Robério Júnior, nosso Bolinha. Vou dar um abraço para ele, né? Isso. O Robério Júnior, nosso Bolinha, que está sempre aí jogando duro no TI. Muito obrigada, viu? Ele disse que a intenção é melhorarmos gradativamente a qualidade para os nossos ouvintes e, claro, sempre trazendo inovações, né, Marcos Bezerra? Então, parabéns aí ao Robério Júnior, jogando duro aí no nosso podcast. Então, depois acabou, perdeu o Jornal do Meio-Dia, você vai lá no site gabrielafm.com.br, Spotify, Deezer, pode acompanhar aí através do podcast os nossos programas, principalmente o Jornal do Meio-Dia, o Tropa de Elite. Então, corre lá que você acompanha. Tá certo, meus queridos? Bem, deixa eu agradecer, então, a audiência dos nossos ouvintes. Fiquem conosco para ficar bem informados. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você, por você. E já está no ar o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, com duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem 14 hospitais com 100% de ocupação. Gente, isso aqui é um alerta, tá? É uma triste realidade essa ocupação de leitos de UTI em 14 hospitais distribuídos aqui na Bahia. Então, fique alerta, viu? É a Covid-19 fazendo vítimas.
O secretário de Saúde do Estado disse que os casos ativos aumentaram 400%, né?
Exatamente. Infelizmente, né?
Jornal Dia de Teresina, Ministério da Saúde libera 15 milhões e 400 mil reais para o Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco, Covid-19, suspeita de nova variante no agreste do estado de Pernambuco, portanto é aquela variante indiana.
Lá em Pernambuco também, no Jornal do Comércio, dificuldades para testes depois de alta da procura.
Diário do Nordeste, do Ceará, MP recomenda vacinação ampliada, portanto o Ministério Público.
Tribuna do Norte de Natal, CPI da Covid no Rio Grande do Norte, prevê investigar gastos na pandemia.
Jornal Estado do Maranhão, a de São Luís, barreiras e testagens na ilha para conter a cepa indiana.
Gazeta de Alagoas de Maceió, CPI da Covid, senador lista Alagoas entre os estados com tratamento precoce e uso de cloroquina.
Jornal A Tribuna do Espírito Santo, bombeiros e polícia civil vão abrir 120 vagas. Com salário de até 10 mil reais lá no estado do Espírito Santo.
O Dia do Rio de Janeiro, saiba como não cair nos golpes da compra da casa própria.
Correio Brasiliense, lote com mais de 88 mil vacinas, é o maior destinado ao Distrito Federal.
Estado de Minas e Belo Horizonte, vacina chega a servidores do ensino infantil em BH.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, chegou a vez dos profissionais da educação infantil.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, reforma administrativa vence primeiro teste da Câmara e segue para novo round aí.
Vamos de jornal então, o estado de São Paulo com UTIs mais cheias, país vê recrudescimento da pandemia. A realidade é que as UTIs estão voltando a encher, né? Nos hospitais por todo o país, e isso é um alerta, é preocupante. Cuidado com essa chamada terceira onda, né?
Verdade.
Da Covid-19. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E já já nós vamos liberar aqui a participação do ouvinte pelo telefone 36752000. Aí você vai poder ligar e falar conosco ao vivo. Caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, tem que ser mensagem escrita, tá? 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. Você já pode enviar sua mensagem. Deixa eu fazer um apelo aqui, porque o Evandro, que é o dono dessa cadelinha, ele tá muito triste e faz esse apelo aí. O Evandro lá de Itabuna perdeu a cadelinha dele e ela fugiu dia 22, às 11 da noite, ali no bairro Alto Maron, em Itabuna. Então ela é assustada por fogos de artifícios, né? Então ela ficou assustada e acabou fugindo. Tem recompensa em dinheiro, gente, para quem encontrar aí, tá? O telefone é o 98804-4885, 98804-4885, é o telefone do Evandro, de Itabuna, tá? Ela que cor é essa aqui? É meio amarelinha,
meio parda,
assim.
Parda, né?
Parda, né?
Claro, hein?
É, parda, tem uma manchazinha branca no olho, em um dos olhos, tá? E atende pelo nome de Jujuba. Ela é muito bonitinha, gente. Uma chihuahua. Chihuahua. Ah,
tem também mais uma utilidade pública, Kátia. Robson Santos Nascimento perdeu os documentos, né? Na sexta-feira, dia 21, ele pede que alguém, por acaso, se encontrou, entre em contato com ele. Vai ficar muito agradecido. O telefone é o 99162-6476. Repetindo, 99162-6476. O Robson Santos Nascimento, que perdeu os documentos.
Então, pronto. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente divulga os boletins da Covid. Ilhéus, infelizmente, registrando mais mortes por conta da Covid. Foram 3 registros, tá? Aumentando para 454. E aí, está lá no boletim da Secretaria de Saúde de Ilhéus, de segunda-feira, dia 24. Esse é o último, é o que tem. De ontem não foi divulgado ainda. Então, infelizmente, está aí o número maior, né, de mortos. 454 óbitos por conta da Covid-19 em Ilhéus, 188 casos ativos, 17.715 casos confirmados desde o início da pandemia, então um total agora de 17.073 curados, tá? Dos 81 leitos de UTI em Ilhéus, 65 ocupados, segundo esse boletim do último dia 24, e aí você vê no detalhe que a maioria é sempre de outros municípios, então são 34 pacientes de outros municípios, e dessa vez Ilhéus com 31 pacientes internados por conta da Covid-19. Itabuna, saiu o boletim ontem à noite, dia 25, informa que desde o início da pandemia são 30.264 casos confirmados, deste total 29.385 curados, 346 casos ativos. Que bom que deu uma caída aí no número de casos ativos. 533 óbitos, infelizmente, 39 pessoas em leitos de UTI, 10 leitos de UTI disponíveis, 36 pessoas em internamentos clínicos, 20 leitos clínicos disponíveis. Lembrando que Ilhéus aqui em Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pacientes de várias cidades, tá? É, às vezes até de outras regiões aqui da Bahia, porque a CESAB faz aquele controle, né, na central de regulação e envia o paciente. Olha, o vacinômetro de Ilhéus informa que aplicou a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em 45.416 moradores do município e 23.104 receberam aí já a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Olha, voltando para Itabuna, Marcos, leitos de UTI Covid têm quase 100% de ocupação em hospitais, né, de Itabuna, não é isso?
Isso, Kátia. Olha, nessa semana o município de Itabuna está chegando a quase 100% de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, para pacientes com coronavírus. O site Políticos do Sul da Bahia manteve com a secretária de saúde do município, Lívia Mendes, que comentou sobre o aumento das taxas de crescimento. Ela disse: essas taxas estão subindo e liga o sinal de alerta. Temos que rediscutir algumas medidas, como a questão da flexibilização, talvez recuar em alguns aspectos, declarou. O site apurou que o hospital de campanha tem ocupação de 80% das UTIs, já a Santa Casa 100%, tanto leitos de UTIs quanto clínicos. Nesta terça-feira, ontem, né, a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal divulgou o novo boletim da Covid-19, Kátia.
É, exatamente, o que a gente acabou de divulgar agora, né? Então, Itabuna aí tem um número altíssimo, né, de casos confirmados, as pessoas que já se infectaram no município, mais de 30 mil, como eu disse agora há pouco. E hoje, pela manhã, o site Político Sul da Bahia, agradeço aí ao Matheus pela informação, teve esse contato com a secretária, né, de saúde, que comentou esse aumento, né, na taxa de crescimento aí, não é brincadeira não, tá? Olha, 12 horas e 17 minutos. Ainda por conta dessa questão de Covid-19, Marcos Bezerra, os sindicatos são contra atividades presenciais na UESC antes de vacinação geral. Então, as entidades que representam professores e servidores da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, divulgaram ontem carta aberta ao Conselho Universitário, principal instância deliberativa da instituição. No entanto, a Associação de Docentes da UESC, a ADUSC, e o Sindicato dos Servidores Técnicos da UESC, a FUSC, se posicionaram contra a retomada de atividades presenciais na universidade, mesmo de forma parcial, antes da vacinação de toda a comunidade acadêmica contra a Covid-19. Lá no site, né, a ADUSC informa que o Conselho Universitário pretende se reunir hoje para discutir minuta de resolução sobre o retorno das aulas práticas em modo presencial. O sindicato quer o adiamento da reunião. A carta, né, um trecho da carta, diz assim: na UESC temos atualmente 50% de servidores com mais de 40 anos vacinados com a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca e sem previsão de vacinação para os servidores com menos de 40 anos e de estudantes de todas as entidades, de todas as idades. Assim, um retorno presencial com segurança, por mais que seja parcial, somente pode ser garantido com 100% de imunização para todos, né? Diz aí essa carta. E eles falam também sobre essa questão de aglomeração nos horários de pico no transporte coletivo, né, Marcos?
É, o que a carta também menciona, né? A redução das linhas de transporte usadas pelos estudantes de Itabuna e Ilhéus, cidades onde vive a maior parte dos alunos da universidade. De acordo com o texto, os ônibus ficam superlotados nos horários de pico, ambiente propício para a disseminação de vírus respiratórios, a exemplo do novo coronavírus. Como a universidade vai garantir que exista segurança no deslocamento de ida e vinda para a universidade? Questionam os sindicatos. Mesmo que seja elaborado um rígido protocolo preventivo para as atividades dentro da UESC, não é possível garantir a segurança de estudantes, técnicos, terceirizados e professores no trajeto desde a saída de casa, avaliam eles.
Tá aí, né, gente? Agora lembrando que até todo mundo se vacinar aí, né? Por exemplo, os jornalistas, né, vão ser vacinados em Ilhéus e Itabuna a partir dos 40 anos de idade, acima de 40 anos de idade. Então, Marquinhos vai poder se vacinar? Já eu não.
Estou aí então, dentro.
E vou continuar trabalhando. Então, gente, é uma questão de, né, cada um decide aí. Vamos aguardar e ver como é que vai ficar essa questão.
Torcer para que a faixa seja logo ampliada, né? A faixa de idade.
Com certeza, é o que a gente mais deseja. Uhum. São 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada dele aqui hoje, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Inclusive ele que já está vacinado.
Muito boa tarde, Cátia. Um abraço para você. Primeira dose, sim.
E o requisito? Qual foi o requisito, Coutinho, para você ser vacinado?
Como?
Você entrou na prioridade para ser vacinado. O critério, fala aí de novo.
O critério, Cátia, foi, primeiro, é o que eu tenho de melhor, porque o que tiver de doença eu vou passar o programa todo falando. Mas foi hipertensão, problemas auditivos, artrite, artrose, ácido úrico.
Não foi isso que você falou, não. O critério foi beleza.
Ah, sim, aquele foi beleza. É o principal critério. Ai, mas falando sério, minhas comorbidades foram essas, viu? Foi hipertensão, artrite, artrose, problemas auditivos e também problemas de gota e ácido úrico. Pronto.
Pois é.
Além da beleza.
Exato. Mas que bom que você já está vacinado, né? E que bom que muitas pessoas já vão conseguir se vacinar. Inclusive, a gente vai falar ainda hoje que chegaram mais vacinas essa manhã na Bahia, viu?
Sim, acompanhei de perto também essa chegada, meia-noite, 45. Boa notícia. Pelo menos os baianos estão continuando no esquema de vacinação. Espero também que você consiga muito em breve, viu, Kátia? Um abraço também para você, Marcos Bezerra. Uma excelente quarta-feira.
Uma excelente quarta para você também, Coutinho. Está vacinado, primeira dose, mas continue se cuidando.
Com certeza. Não dispenso o meu álcool em gel, não dispenso a minha máscara, meu distanciamento social. Isso é preponderante. Quer ver um exemplo rapidinho? Lá em Salvador, minha irmã Gabriela Coutinho, minha irmã caçula, ela tomou a primeira dose da vacina, tomou a segunda e agora está infectada, está contaminada com coronavírus. Lógico, sintomas bem a menos, mas está tendo os sintomas leves da doença e se cuidando também com isolamento em sua residência. Mas vamos lá então, trazer agora o que é notícia do setor policial, convidando todo mundo a se cuidar, passando o álcool em gel, colocando a máscara, apertando o cinto, porque vamos pisar fundo agora em nossa viatura da 102,9, trazendo o que foi prioridade no setor policial nas últimas horas. Iniciando aqui no município de Ilhéus, uma adolescente acabou levando a pior. Ela ficou desmaiada após levar uma surra, uma tentativa de homicídio que aconteceu na tarde de ontem, próximo à central de abastecimento do Malhado. O que foi informado é que a jovem tem entre 16 e 17 anos de idade e é moradora do Basílio. Ainda segundo informações de pessoas que a conhecem, a mesma adolescente, em outra ocasião, já teve também outra agressão, teve parte dos dedos cortados e a cabeça raspada por ter sido pega roubando naquela localidade. Não sabemos o atual quadro de saúde desta jovem na manhã de hoje. Olha, na cidade de Barro Preto, já em nossa região, um indivíduo identificado como Walter Fernandes, de idade ignorada, espancou a própria esposa e as duas filhas do casal que tentaram defender a própria mãe. O marido ficou muito aborrecido com algo que não agradou dentro de sua própria casa. Por isso, perdeu a cabeça e teria cometido um ato violento contra a família. Vizinhos que ouviram as agressões acionaram a polícia militar. Os policiais chegaram à residência e prenderam o agressor em flagrante. Já no complexo policial, foi descoberto que o mesmo já possui duas passagens pela lei Maria da Penha. Ainda bem próximo em nossa região de Barro Preto, circulando, atravessando a 415, chegando em Itapé. Já em Itapé, um idoso, ele foi espancado a pauladas e murros dentro de sua própria residência. Ele foi socorrido ao hospital de base em Itabuna na noite da última segunda-feira e veio a óbito, não resistiu. Antes de morrer, inclusive, este idoso ele informou que o ato cruel foi praticado por alguns adolescentes de em torno de 15 anos de idade que moravam próximo a ele e que a motivação seria latrocínio. Queria roubar o salário e alguns pertences deste idoso. Mas Itapé, viu, registrando também novos casos de violência, infelizmente, não só esse na morte deste idoso, pois no final de semana, um outro homem também foi espancado a pauladas. Ele foi atendido e foi liberado. No ano de 2021, Itapé contabiliza 2 homicídios, já a área de abrangência da Sexta Corpim, chegando a 66 execuções no ano de 2021. Olha, um fato que vem causando muita preocupação, principalmente aos familiares, amigos e colegas. E a polícia vem trabalhando intensamente para elucidar este caso. O caso é o seguinte: o médico Andrade Santana Lopes, de 32 anos de idade, morador do município de Araci, fica ali bem próximo à Serrinha, na região cesareira, está desaparecido desde a última segunda-feira, após sair com destino à Feira de Santana. Segundo informações de amigos e colegas, o objetivo do médico Andrade Santana Lopes era encontrar amigos e supostamente comprar uma moto aquática, um jet ski. O veículo dele, no entanto, foi encontrado no início da noite da última segunda-feira em Conceição do Jacuípe. O veículo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal. Uma queixa foi prestada na segunda delegacia territorial de Feira de Santana na manhã de ontem por um amigo, também médico, comunicando o desaparecimento. O coordenador regional de polícia, o delegado Roberto Leal, disse que as investigações sobre o caso já foram iniciadas. Sobre o carro encontrado, a polícia vai guardar informações sobre o estado do veículo. Se há algum vestígio de que houve algum tipo de crime ou fato relevante, o médico Dr. Andrade é natural do Acre, não tem parentes na Bahia e trabalha nas cidades baianas de Araci, Tucano, Jorro e São Domingos. Portanto, retornaremos daqui a pouco, Marcos e Kátia, e você no Jornal do Meio-Dia. Uma mulher foi morta a facadas. Na sequência, marido e furioso tentou tirar a própria vida e seu estado é grave. Este será um dos destaques de logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 36 minutos. Vamos para o noticiário estadual. Trazer uma informação aí para os nossos ouvintes em relação ao transporte intermunicipal na Bahia, que será suspenso 3 dias antes e depois do São João, né, Marcos Bezerra? Essa questão aí, segundo
isso
o governador.
Mesmo. É para evitar que as pessoas viajem no São João e aumentem as taxas de transmissão do novo coronavírus. A circulação de ônibus do transporte intermunicipal será suspensa 3 dias antes e 3 dias depois do tradicional festejo no meio do ano. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa na noite de ontem, durante o programa Papo Correria. Eu me reuni hoje com o secretário de Infraestrutura, o Marcos Cavalcante, e ele irá publicar a portaria com os detalhes nos próximos dias. Alguns dias antes do São João, vamos proibir a colocação de horários extras e estipular a lotação máxima dos ônibus em 70%. Nos dias mais próximos ao São João, 3 dias antes e depois, vamos suspender totalmente o transporte. Então, vai funcionar dessa forma para não prejudicar quem precisa fazer uma viagem por necessidade de saúde ou de trabalho, sem estimular que as pessoas se locomovam com a intenção de se aglomerarem em festas e reuniões vinculadas ao período das festas juninas, afirmou o governador. Rui também fez um apelo aos comerciantes em decorrência do aumento das taxas de contaminação na Bahia. Nos ajudem a reduzir os casos de Covid-19. Não deixem entrar nas suas lojas quem estiver sem máscara. Higienize as mãos das pessoas ao entrarem e mantenham a higienização e o álcool em gel acessível a todos. Vamos fazer um mutirão pela vida, um mutirão pela saúde, um mutirão pela redução dos casos. Com a sua participação, a gente chega lá, com fé em Deus, disse aí o governador.
Tá aí, né, gente? Então, esquece esse negócio de querer viajar aí para participar de festinha de São João, até porque a aglomeração aí não rola, né? Só faz piorar a situação. Vamos aproveitar que são 12 horas e 29 minutos, faltando um minuto para o intervalo. Vamos liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp já. Depois do intervalo, a gente libera já por telefone.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, vamos divulgar as informações aqui, as mensagens enviadas pelos ouvintes através do WhatsApp da Gabi. 98829-1029. E também tem a galera na fanpage, no Facebook, sempre ligadinha. Obrigada, viu, pessoal? Ó, um abraço a todos vocês.
É isso, pela fanpage, manda um alô para quem está acompanhando. O Arley Santos manda aquele boa tarde, Kátia Marcos. Angélica Guimarães, boa tarde, meus amores. João Esteves, boa tarde, Marcos e Kátia. Gilmara Santos também está na sintonia, mandando boa tarde. Sérgio Matos, boa tarde, Marcos e Kátia.
Oh, boa tarde, obrigada, viu, pessoal? Por essa audiência toda, né? Sempre acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. São 12 horas e 34 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? 36752000, fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Ou então envia sua mensagem escrita para o WhatsApp, inclusive vamos divulgar mensagens de ouvintes via WhatsApp.
Aqui no WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos. Eu gostaria que vocês mandassem um abraço para minha mãe Dita, Viviane, né, que todos os dias está ligadinha no Jornal do Meio Dia.
Tá,
Flávia,
mesmo,
do Banco
dia.
Da Vitória, que está acompanhando.
Elas estão sempre ligadas, isso, né, nossas vizinhas. Todo dia eu passo e falo com Dita. Um abraço, Dita, Viviane, todos aí da família.
Tem um ouvinte aqui participando, não quer se identificar, manda aquele boa tarde e gostaria de saber das autoridades, quando os motoristas de ônibus coletivos serão vacinados, né? Sendo que os ônibus andam super lotados.
Em Ilhéus, né?
É.
Quando a gente receber aqui esse cronograma, nós vamos divulgar, tá? Mas Itabuna já está lá organizando no cronograma deles de vacinação para o pessoal dos rodoviários, né? Se vacinarem. Vou até dar uma olhada aqui, tirar dúvida de vocês já já. Mas em relação a Itabuna, tá? Ilhéus, até então nós não recebemos essa informação. Ilhéus, inclusive, já está divulgando aí a vacinação para quem trabalha na imprensa, tá? Acima de 40 anos. Ilhéus também vai vacinar, tá? É, Marquinhos, parabéns aí que você vai tomar essa vacina. Eu vou ter que esperar mais. Mas tudo bem.
Mas até lá, a gente se cuidando, a gente chega lá com certeza.
Com a fé em Deus. É. Temos um ouvinte na linha, né?
Isso.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Quem fala é a Diel. Falo de Léo.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Pois não.
Prazer falar com vocês aí.
Igualmente.
Kátia, o motivo da minha ligação é sobre um buraco que tem lá na Avenida Baitaba, na Barra. Esse buraco já tem já algumas semanas e está aumentando.
Uhum.
É uma avenida que é de fluxo intenso, porque é onde há o escoamento para a Zona Norte, saída da cidade, e parece que as autoridades não conseguem enxergar esse buraco. E assim, está perigoso. Domingo mesmo quase acontece um acidente por conta desse buraco. Então, uma coisa que poderia ter sido resolvido e ter gastado bem menos, então assim, vai protelando. E hoje está praticamente quase que impossível passar pela Avenida Baitaba.
Entendi. Infelizmente, né, meu amigo? Um absurdo isso. Tá registrada aqui essa reclamação, viu? Obrigada pela participação. Olha, essa reclamação do ouvinte em relação à Avenida Baitaba, né? Eu vou aproveitar e comentar sobre a Avenida 13 de Maio, Marcos, que vai sentido ao sul, né, e vice-versa, né, voltando. Você acredita, todos os dias eu tenho observado, há semanas também tem aumentado ali o número de buracos. E recentemente a prefeitura, né, fez parte da 13 de Maio, porque
interditou ali, né, por um tempo.
Porque,
né,
a Embasa estava fazendo alguns serviços.
Eu achei,
né,
que viraria um tapete, Cátia.
Pois é. E aí depois veio a prefeitura para arrumar e eu pensei que a 13 de Maio toda seria arrumada. Não, eles fecharam o buraco lá onde a Embasa fez os buracos para, claro, fazer o serviço e deixou o restante lá na frente só aumentando. O que esse ouvinte falou da Avenida Baitaba, eu vi na Avenida 13 de Maio, o motorista bateu o pneu do carro no buraco e chegou a perder um pouco a direção. Por pouco ele não bate numa daquelas esquinas ali. É. Gente, pelo amor de Deus, eu pergunto à Secretaria de Infraestrutura o porquê disso. vai lá, tapa uns buracos e deixa o resto numa avenida tão importante como a 13 de Maio, é uma avenida como a Avenida Ubaitaba, também com um buraco desse tipo. Não é possível que a Secretaria de Infraestrutura, né, não está sabendo disso, ou o prefeito. Vocês não vão tapar esses buracos? Gente, Ilhéus é uma cidade turística. É uma vergonha isso. E na 13 de Maio passam turistas o tempo todo, Marcos.
É verdade. Essa gestão aí de Ilhéus já perdeu dois momentos, né? Duas oportunidades de ajeitar a Avenida 13 de Maio, né, e outras ali mais próximas, com a construção da nova ponte, inclusive os acessos da nova ponte.
Com certeza.
E depois com essas obras da Embasa.
Exato, Marcos Bezerra, eu não me entendo. Né? Teve a obra da Embasa, taparam o buraco ali, corrigiram e deixam os outros lá na frente. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, são coisas que você se pergunta o que se passa na cabeça de um gestor público que é tão relapso desse jeito em relação às vias. Para com isso. Isso é uma vergonha, hein, Leos? 12 horas e 39 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Tem. Boa tarde, Kátia. Marcos, sobre as fraldas, né? Ainda sem respostas. Muitos idosos acamados necessitando do uso das fraldas geriátricas. Prefeito, o povo está na bronca, né? 2 meses sem as fraldas. Obrigado aí.
Secretaria de Saúde de Ilhéus, a gente quer saber quando é que chegam essas fraldas. Todo dia tem mensagens aqui do pessoal reclamando. Aí ninguém se posiciona, não diz o que acontece, o que vai ocorrer, se tem uma previsão de chegada, né?
É.
Ninguém diz nada. Eu não entendo isso, não.
Outra participação aqui. Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de fazer uma reclamação e saber quando a Secretaria de Saúde de Ilhéus vai colocar uma marcadora de exames no PSF2 lá no Teotônio Vilela.
A gente quer saber também, viu? Pode confirmar aí, enviar mensagem ou anota dizendo isso aí que a gente responde aqui pro ouvinte, viu? Secretaria de Saúde.
A Leila, nosso ouvinte, manda aquele boa tarde. Marcos, Kátia, pela manhã fui ao colégio Centro Comunitário no Nelson Costa pegar um atestado do meu filho para matriculá-lo. Deixa eu ver aqui se eu entendo, né? E a diretora disse que era hoje, né? Mas até hoje a diretora estava no dentista, não assinou o atestado do menino. E minha vaga, né, lá tá. Como é que eu faço agora? Pergunta a Leila, né?
Que legal, né? Deus do céu, é coisa. Você
quer matricular o filho no colégio militar.
Entendi. Vamos lá, mais mensagem pode divulgar. 12 horas e 41 minutinhos. Dá tempo, viu, caro ouvinte? 36752000, você pode ligar, fazer sua denúncia, sua reclamação ao vivo. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, esse programa é um programa muito aberto mesmo para as denúncias, seja telefone ou WhatsApp, tá? Então, tem gente que acha ruim, como é que divulga uma coisa, uma mensagem, uma denúncia sem antes falar comigo? Não tem essa de antes falar, não, tá? O ouvinte tem direito aqui a fazer suas denúncias. Em seguida, a gente procura a pessoa, dá direito de resposta. É assim que funciona a imprensa. Agora, se você acha que tu é intocável, não posso fazer nada.
Tem um ouvinte também que quer fazer uma reclamação sobre buraco lá na Avenida Ubaitaba, na Barra, né? Ele disse que tem fotos e aí está fazendo essa reclamação.
Aonde? No local?
Na Avenida Ubaitaba, na Barra.
Também buracos.
Isso.
Ei, Deus. Vem cá, qual é a dificuldade? Eu queria saber do prefeito de Ilhéus, senhor Mário Alexandre, senhor secretário de infraestrutura, qual é a dificuldade aí, gente, de mandar tapar esses buracos? Me expliquem, por favor, porque não venha com essa, há dias, você já reparou que tem dias que tá assim ensolarado? Tá? E por que não tapa os buracos? Aí quando começa a chover, vem e fala, não, é por causa da chuva. Para, que ninguém aqui é bobo, rapaz.
A gente já tem mais de uma semana de sol aí, né?
Me deixa.
Olha. Outro ouvinte já aproveita, deixa, cara, a gente diz, olha, não é só na Avenida Ubaitaba, não. Os buracos aqui no Iguape também estão demais, né? Saindo do Distrito Industrial até a fábrica da Joanes, né? Chegando no São José, também na Rodovia Uruçuca. Então, o ouvinte também reclamando, né?
Tá vendo? São muitos, né? Muitos, a cidade dos buracos.
É.
Ilhéus, que triste, né?
É, Zona Sul, Zona Norte. A Tamires, né, que mora no Malhado em Ilhéus, manda aquele boa tarde, diz que não perde o programa, né? Pede um alô pra mãe Raimunda lá no São José em Ilhéus.
Um abraço pra Raimunda no São José em Ilhéus, obrigada pela audiência.
É isso aí, daqui vamos a pouquinho lá. Tem mais.
Com certeza. 12 horas e 43 minutos, vamos de informação. Um novo lote com mais de 300 mil doses da vacina da Covid chega à Bahia. Então, um novo lote com 351.750 doses da vacina contra a Covid-19 chegou à Bahia na manhã de hoje. E de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, todas as doses são da AstraZeneca Fiocruz, aquela vacina da Oxford. Inicialmente, a carga chegaria à meia-noite 45 em um avião comercial previsto para pousar no aeroporto de Salvador, contudo, o horário de pouso da aeronave foi posteriormente retificado para as 9h45 da manhã de hoje. Então, chegou nesse horário hoje de manhã. Ainda segundo a SASAB, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado, as doses começaram a ser enviadas ainda hoje, né, para as regionais de saúde aqui no estado, em aeronaves do grupamento aéreo, da Polícia Militar e também da Casa Militar. Quando as vacinas chegam nas regionais de saúde, elas são distribuídas para todos os seus municípios de abrangência, completando assim a entrega. A SESAB ainda destacou que as doses serão remetidas aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses recebidas anteriormente. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o estado. Então, com esta nova carga, a Bahia chega ao total de 6.372.270 doses de vacinas recebidas, sendo que 3.035.800 da Coronavac. É da Coronavac, mais de 3 milhões e 200 da AstraZeneca Oxford e 135.720 da vacina da Pfizer. A Bahia tem recebido bastante vacinas, né? O Ministério da Saúde sempre enviando praticamente toda semana vacinas que cheguem mais e mais e que os nossos baianos possam se vacinar, né? 12h45, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado novamente, ele que vai trazer mais informações aí do setor policial. Olha, daqui a pouquinho no Noticiário Nacional aí a gente vai falar da CPI da Covid, aquele circo lá, né, de alguns senadores em Brasília. E também vamos trazer uma informação aqui que a Anvisa autoriza testes de soro anti-Covid em humanos, tá? Bem, o nosso repórter está de volta. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias?
Certo, Kátia, a nossa viatura agora vai viajar muito por nossa grande Bahia. Olha, uma mulher, ela foi assassinada a facadas na zona rural do município de Jaguaquara, que fica localizado no Vale do Jequiriçá. A vítima, identificada Dionice Pereira dos Santos, 42 anos de idade, foi encontrada por policiais e militares sem sinais vitais e também apresentando várias perfurações. Ela foi encontrada na localidade de Lagoa Santa, próximo ao distrito do Baixão de Ipiúna. O suposto autor também foi localizado com ferimentos. O esposo da própria vítima, após ele tentar suicídio, ele foi encaminhado à unidade de emergência daquela região. Olha, pescadores da cidade do Prado encontraram um corpo no rio Jucuruçu. O corpo apresentava inchaço e estava em estado de decomposição avançado. O que chamou a atenção dos pescadores era que o corpo estava sem cabeça. Existe a possibilidade de ser o corpo da adolescente Isadora Soares dos Santos, de apenas 16 anos de idade, que desapareceu no dia 25 de abril, junto com Natália Sampaio Santos, de apenas 17. A Natália, ela foi encontrada também no rio Jucuruçu, com uma pedra amarrada no pescoço e 3 perfurações de faca na tarde da última quarta-feira, dia 28 de abril, por volta das 13 horas, naquele local, no bairro do Portão do Prado. Segundo informações do delegado Manderson Dias Souza, que autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal, o delegado disse ainda que existe a possibilidade do corpo ter sido amarrado com uma corda no pescoço, assim como fez com o corpo de Natália Sampaio, e pediu exame de DNA ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. O resultado do exame demora entre 3 a 6 meses para ser divulgado. Um homem acusado de estupro de vulnerável, ele foi preso pela Polícia Civil e encaminhado para a Vitória da Conquista no dia de ontem. Ele tinha o mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Belo Campo. Após a prisão, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde realizou exames de corpo de delito e depois foi encaminhado para o conjunto penal de Vitória da Conquista. Segundo a ocorrência, a vítima era um menino que tinha apenas 10 anos de idade quando o fato ocorreu em 20 de maio de 2012. O indivíduo foi condenado a 8 anos de reclusão. Ainda bem próximo do Belo Campo, no triângulo ali do Café, em Vitória da Conquista, mas em outra cidade, em Barra do Choça. Em Barra do Choça, dois homens foram presos na tarde da última segunda-feira após postarem fotos de armas em redes sociais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a dupla estava postando vídeos e fotos no WhatsApp, ostentando valores e ameaçando grupos rivais do tráfico de drogas da região. Com a dupla, os policiais militares encontraram a submetralhadora, drogas e acessórios usados no comércio ilegal. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a dupla circulava pelas ruas da cidade, no centro de Barra do Choça, quando foi abordada pelas equipes. Em uma mochila usada por eles, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 22, várias munições, balanças, telefones, maconha, uma quantia em espécie. Após o flagrante, os dois foram levados para a delegacia de Barra do Choça. A ação foi feita por guarnições da 79 Companhia Independente de Polícia Militar do município de Poções. No município de Serrinha, a Polícia Civil prendeu ontem um homem acusado de matar e ocultar o corpo de um jovem de 20 anos de idade, identificado como Jorge Santana Ferreira. Estava desaparecido desde 24 de outubro do ano de 2020, lá no ano passado, hein? Mas, após meses de trabalho, os investigadores apontaram que ele teria sido morto cruelmente com golpes de madeira e enterrado numa fazenda na zona rural de Serrinha. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por dívidas, já que o investigado fazia parte de uma organização criminosa que espancava e matava quem estava em dívida. Com a decretação do mandado de prisão temporária dele, conseguiremos localizar o corpo e também em 30 dias vamos buscar converter a prisão provisória para preventiva e representar por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, informou o delegado Michael Alves. Portanto, aí, Kátia Marcos, este foi o nosso patrulhamento a bordo da sua viatura da 102,9, que promete retornar amanhã com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12 horas e 51 minutos. Olha, tá chegando mensagens aqui no nosso WhatsApp, e um ouvinte de Ilhéus, chamada Rosângela, ela envia aqui pra gente uma mensagem, porque ela viu a gente divulgando essa... Ela ouviu, né? A gente divulgando essa manchete aqui do Jornal O Dia. Saiba como não cair nos golpes da compra da casa própria. Então aproveita aí, gente, entra aí pelo Google, no Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Saiba como não cair nos golpes da compra da casa própria. Aí ela aproveitou e mandou uma mensagem pra gente informando o seguinte: olha, eu caí no golpe. Como? Eu vi primeiro o comercial de uma TV local aqui, na televisão de Itabuna, né? E como eu vi que era o comercial dessa construtora, era nessa TV de grande audiência, então eu confiei. Uhum. Procurei essa tal de construtora Liberty, né? Inclusive, peguei R$15 mil de empréstimo e dei para eles de entrada para eu financiar aí essa casa própria com eles. O que aconteceu? Caí no golpe. Então, a gente vai encaminhar a mensagem da ouvinte aqui a esse canal de TV, tá? Conheço as pessoas, né? Já trabalhei nesse canal de TV, então eu vou encaminhar para eles e informar. Olha, ouvintes estão aqui dizendo que essa empresa que está anunciando aí está dando golpes. Então, a gente vai encaminhar aqui, tá? E aproveita e já divulga. Olha, gente, a gente aproveita para informar o seguinte: você quer financiar a sua casa própria? O ideal é pela Caixa Econômica, né? Nós temos, em Ilhéus, por exemplo, temos construtoras seríssimas. Não é fazendo comercial, não, mas vou divulgar. Tem aí SSN, construtora séria, F. Nogueira, construtora séria. Qual mais, gente? De nome, assim, só me vem essas duas. Então, são construtoras sérias que você podem procurar, verificar lá, né, o financiamento com a Caixa. Agora, essas que ninguém quase conhece, aparece um nome ali, o nome é colocado. Cuidado, que tá rolando muito golpe da compra da casa própria. Você vai lá, dá uma entrada e eles desaparecem. cuidado. Então procurem construtoras sérias como essas que tem em Ilhéus, né? Se for no caso de outro município, procure saber a procedência dessa construtora e procure saber junto à Caixa Econômica. Cuidado que esse negócio se acerta ali tudo muito rápido, você dá a entrada.
A facilidade aí, maior,
é,
né?
Aí eles desaparecem.
Tenha medo dessas recém-criadas, investigue antes, né, a empresa.
Exato, muito cuidado, então, para você ficar por dentro. É, tem outra construtora séria aqui em Ilhéus, a Almeida Carneiro, né, o povo já avisa logo. Chega de comercial! Vou mandar a conta.
Que geralmente utilizam a Caixa como financeira, né?
É verdade, essas séries utilizam sempre a Caixa Econômica, né? Então, muito cuidado aí com esses comerciais, principalmente pelo Instagram, quando aparece, ó, financie fácil a sua casa própria, geralmente é golpe. Então, entra na matéria do jornal O Dia, para você ficar por dentro, sabe? Dos macetes, falando no popular, para você não cair no golpe. E essa mensagem aqui da ouvinte, porque ela pediu aqui que ela não está conseguindo falar lá com esse canal de TV, vamos enviar a mensagem para eles, tá bom? Para ajudar aí. É, isso mesmo, o Coutinho está dizendo, né? Tem que ter corretor de imóveis credenciado, essas empresas sérias têm. Inclusive eu indico aí Carme Coutinho e Coutinho Neto, corretores sérios. Ah, sabe quem vai reclamar depois? Ricardo Raffini. Um abraço para você, Ricardo, também corretor credenciado. Ô Marquinhos, o que temos aí de mensagens dos ouvintes?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Meu nome é Cristiane, sou moradora do Teotônio Vilela. Quero deixar minha indignação com a Prefeitura de Ilhéus em relação à saúde no bairro, né? Tem apenas um ginecologista no bairro todo, distribui apenas 12 fichas, atende uma vez na semana. Se quisermos ser atendidas, temos de sair de casa, né, 2 horas da manhã, arriscando ser assaltada. É, na estrada ou coisa pior. Isso tudo para conseguir uma ficha, né?
É. Brincadeira um negócio desse. Uma coisa, viu? Triste realidade. Mais alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
Bem, são 12 horas e 55 minutinhos. Rapaz, que loucura, viu?
Olha, tem mais aqui. Boa tarde, gostaria de parabenizar o programa. Primeira vez que participo e como ouvi os comentários a respeito dos buracos da Embasa, que de antemão, para mim, a pior gestão do Estado, né? Porque faz o que quer e ninguém toma providência. Em relação aos buracos feitos na rua lateral, a Maranata, né? A Maramata, melhor dizendo, até hoje, né? Tem uma parte da rua com areia mole e isso tem 20 dias. Entrei na rua e não percebendo a areia, por estar misturada aos paralelos, acabei derrapando com a moto e resultou numa lesão no meu braço. Provavelmente terei que fazer uma cirurgia.
Nossa, e eu sei que local é esse que eu passei lá e vi. É, a Embasa vai lá, abre, faz o serviço. Aí a prefeitura demora um tempão para ir lá fechar tudo, né? Colocar a via como era antes, ou seja, de paralelepípedo ou de asfalto. As coisas em Ilhéus, gente, são desorganizadas demais. Isso é uma vergonha. O município, né? Ilhéus é conhecido aí mundialmente. Jorge Amado elevou Ilhéus através dos seus romances. E aí o turista chega aqui e vê isso. Deus
como
me livre.
O deputado Pedro Tavares falou ontem, né? Ilhéus predestinado ao turismo, beleza natural, né? Demais, né?
Exato. Aí eu acho que o gestor público confia só nisso. É. Não tá nem aí pro resto. São 12 horas e 57 minutos, vamos ao noticiário nacional. Olha, o vice-presidente da CPI da pandemia pede para ouvir Bolsonaro. Após a sessão da CPI da pandemia ser interrompida logo na abertura dos trabalhos para uma reunião secreta entre os parlamentares, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, pediu para ouvir o presidente da República, Jair Bolsonaro, em depoimento. O requerimento protocolado pelo senador deve ser analisado nesta quarta e pede a presença de Bolsonaro como testemunha para esclarecer dúvidas dos senadores. Olha o que disse o trecho do requerimento do Randolph, aquele famoso senador Depevat. A cada depoimento e a cada documento recebido, torna-se mais cristalino que o presidente da República teve participação direta ou indireta nos graves fatos questionados por esta CPI, disse o Randolph. Os senadores se reúnem hoje para votar requerimentos de convocação de pelo menos 9 governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos. De acordo com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do Amazonas, ele que já se envolveu em crimes de pedofilia e outras coisas mais, O foco será nos mandatários dos estados e capitais, onde a Polícia Federal investiga suspeitas de desvios de recursos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. E o bom brasileiro que se informa sabe, né, que quem desviou esse dinheiro todo que o Ministério da Saúde mandou, portanto o presidente mandou, senhores, alguns governadores e alguns prefeitos. Claro, porque toda regra tem exceção. E aí na CPI, Marcos, aprova a convocação de 9 governadores, né? Wilson Lima, do Amazonas, Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá, Helder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, Antônio Denarium, ou Denarium, de Roraima, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Mauro Carlesse, de Tocantins, Wellington Dias, do Piauí. O ex-governador chamado foi o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Ele sofreu impeachment neste ano. O sucessor dele, o Cláudio Castro, não foi convocado pela CPI. A convocação de governadores é uma reivindicação, principalmente dos senadores governistas na CPI. Foram convocados somente os governadores que foram visitados pela Polícia Federal. Ok? Sempre, né, dizem que vão convocar outro aí, né? De um estado aqui no Nordeste, por causa de respiradores. Vamos aguardar e ver o que vai ocorrer. Gente, quando a gente fala que é um circo aquilo ali, que é uma vergonha aquela CPI, olha quem preside a CPI da Covid, né? O Omar Aziz, que a esposa, inclusive, é ex-presidiária, né? Voltou agora. Agora ela é deputada. E ela foi presa na operação que investiga a prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Nejmi Aziz, esposa de Omar, tomou posse esse ano. O Omar é investigado aí, né? Nessas questões em relação à pedofilia e outras coisinhas mais, né? Aí a gente fala, como é que explicar, né? O cara é conhecido no mundo político, especialmente no estado dele, lá no Amazonas, por suas ações suspeitas de corrupção, desvios e até pedofilia durante a trajetória. O Omar Aziz, que já foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal, conhecida como Maus Caminhos, deflagrada em 2016, que desencadeou uma série de desdobramentos. Esse é o presidente da CPI da Covid. Oi, Marco Bezerra, coisa, viu? Me deixe. Marcos, a nossa última notícia é sobre a Anvisa, né? Que autoriza aí testes de soro anti-Covid em humanos.
É isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa informou ontem que autorizou o início dos testes do soro anti-SARS-CoV-2 desenvolvido pelo Instituto Butantan. Essa será a primeira vez que o soro será aplicado em voluntários humanos. O pedido para autorização para testar o soro, que é produzido em cavalos, em paciente com a Covid-19, foi feito pelo Instituto no início de março. A expectativa do Butantan é que o soro possa ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doença e aliviar o sistema de saúde. Nos testes em animais, como coelhos e camundongos, o soro já demonstrou a diminuição da carga viral e perfil inflamatório reduzido. Na sequência, a Anvisa deu anuência para a pesquisa com seres humanos no dia 24 de março, mas mediante a assinatura de um termo de compromisso que previa a entrega de informações complementares que ainda não estavam disponíveis naquele momento. O teste em humanos é uma etapa-chave para que o Instituto possa avançar no desenvolvimento do medicamento e, posteriormente, solicitar seu registro junto à Anvisa, condição necessária para que ele seja usado no mercado. A autorização concedida na terça-feira ocorreu após o Butantan submeter o novo protocolo clínico com as adequações necessárias para que o estudo possa ser iniciado em humanos. A Anvisa disse ainda que a autorização ocorreu após uma avaliação criteriosa dos aspectos técnicos e de segurança do produto. A avaliação da proposta de pesquisa foi feita integralmente pela Anvisa, sem a participação de outras agências estrangeiras, já que as fases iniciais de testes clínicos do soro serão feitas apenas no Brasil, informou a agência, Cátia.
Tá aí, né, gente? Vamos aguardar mais novidades sobre isso. Bem, 1h02, então nós vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo sempre a sua audiência, caro ouvinte. O Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço, é um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, no calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, aos nossos queridos ouvintes, uma ótima tarde a todos vocês. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então, a todos, boa tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.